Bem-vindos ao Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Eu sou o Caio Hansen.
Olá, eu sou o PH.
E hoje nós estamos aqui, meus amigos, para colocar as nossas bandanas e concentrar nossos chakras para conversar sobre Naruto, meus amigos. E hoje eu tô aqui com o Caio e o PH, que são dois otakus profissionais e naruteiros. Sejam bem-vindos, amigos.
Muito obrigado.
Eu sou um ex-preconceituoso que virou naruteiro.
Ex-preconceituoso?
Eu odiava Naruto, cara. Hoje eu amo.
Tá, mas aí é... odiava no... tipo, você só falava mal sem ter assistido.
É porque eu era retrô, né, cara? Então, pra mim, anime novo era tudo ruim. Hoje em dia eu mudei minha vida, cara. Abri meus horizontes, eu tô curtindo um monte de coisa. E olha que Naruto é novo pra mim, embora como eu sou velho.
É igual, eu sou velho otaku, mas recém-naruteiro também. Eu fui abrir... eu conheci Naruto quando começou, né? Mas eu fui dar atenção também só por agora, porque eu tinha muita preguiça desses shonen longos. E aí... achei que o Naruto merecia a minha atenção e não me arrependi, não.
Cara, esse papo vai ser demais, porque eu já, por outro lado, não só sou otaku old school, mas eu ouvi Naruto nas antigas. Então, tipo, porra, o papo vai ser massa aí, porque vocês estão com o anime mais fresco na memória. E assim, antes da gente entrar no papo, hoje a gente vai falar sobre o anime clássico do Naruto. Não vamos falar de Naruto Shippuden, Naruto mais jovenzinho aí, pós-puberdade, adultão, nem Boruto. Mas aí, isso aí a gente deixa aí pra uns episódios posteriores, quem sabe, né? Então, deixa aí seu feedback aí quando terminar o episódio. Vambora pro episódio! Bom, gente, eu acho que quando a gente vai começar a falar de Naruto, a primeira coisa que a gente pensa é no mundo, né, do mangá e do anime, que, pra quem não sabe, né, eu acho que a maioria do pessoal que vai estar ouvindo conhece, mas é o mangá do Masashi Kishimoto, que é o mangaka japonês lá que, né, ficou multimilionário depois dessa franquia. E ele revolucionou muito a história dos animes, né? Porque com essa obra, né, revolucionária, que começou lá em 1999 nas páginas da Weekly Shonen Jump. E o anime começou lá em 2002 e aí o resto é história, né? A gente tem aí toda uma trajetória. Mas pra gente começar, eu queria falar do mundo dessa obra, que eu acho que a ambientação de Naruto é um dos grandes destaques da obra em si, né? E o que a gente pode falar de cara, né, é uma sociedade moderna com elementos feudais japoneses e principalmente ninjas. Ninjas que fazem trabalho, são tudo pau pra toda a obra, não
é
mesmo?
É, o moderno eu até achei um pouco de gentileza sua. Que eu acho que ele tem muito mais desse feudal mesmo. E o trunfo é colocar o poder de ninja para valorizar a luta, né? E isso ser não só a base dos poderes dos personagens, mas ser a base da construção do mundo de fato. Toda a organização política ali gira em torno dos ninjas, porque quem comanda as vilas são os grandes ninjas, e aí cada país, cada vila, isso tudo. Sim, os ninjas é que mandam nesse grupo, nesse mundo, né? Eu acho que isso é um dos grandes trunfos do Naruto, porque se parar pra pensar agora, assim, como você propôs falar do mundo, pensando assim, os shonens mais clássicos, como a construção do mundo deles. Pra mim, o de Naruto, pensando rapidamente aqui, talvez compete só com o de One Piece, que é bem também grandioso.
Em termos de complexidade,
mas eu acho que ele
né?
é bem maior. Mas eu acho que ele é bem maior que, tipo assim, qual é o universo de Dragon Ball? É muito pequeno, se for comparar a capacidade e o potencial que tem o de Naruto.
Cara, eu gostei de você ter puxado isso, principalmente falando de Dragon Ball, porque no Dragon Ball a gente é um anime que foca realmente muito nos personagens e nas batalhas e o fato de que sempre vai ter um alienígena que é o ser mais forte do universo, e enfim, lutas intermináveis. Agora, o ambiente em que eles vivem não é tão orgânico quanto Naruto. E eu acho que isso é um negócio muito interessante. O que você acha, Caio?
Cara, eu acho ele muito plausível, assim como eu acho muito plausível o universo do Akira Toriyama, cara. Eu acho que é aquele lance de pegar a Terra que a gente vive, o nosso mundo, como base, mas você trabalhar em cima dele de forma que também não te explica nunca se você tá num... um futuro distópico, num passado, ou até num outro universo. Eu acredito que seja mais um lance de universo paralelo. Acho que o Toriyama fez isso muito bem e Naruto faz isso muito bem. A gente detecta muitos elementos do nosso universo. Por exemplo, quando o Toriyama te bota o Goku chegando no vilarejo, todo mundo tá de turbante e tem uma pegada meio árabe. No Naruto rola isso. Você vai ali pra Vila da Areia, você encontra uma pegada meio que assim, entendeu? Você consegue, mesmo com elementos diferentes, associar as características de cada povo quando da você compara. Nossa, exatamente. Eu acho isso tão incrível, cara. Porque quando você faz um mundo muito diferentão, você precisa perder muito mais tempo apresentando os conceitos, né? Quando você faz um mundo com elementos do nosso, é muito mais fácil.
Eu acho, assim, que o lance até a comparação com o Dragon Ball, eu acho que o Dragon Ball, aquela fase clássica do Goku pequeno, eu acho que ainda tinha um pouco mais de exploração nesse sentido. Eu acho que isso se perde no Dragon Ball Z em diante, né? Porque... o Dragon Ball Z em diante é só porradaria e acabou, né? Essa que é o foco. E
cara, a gente acabou de lançar um episódio, eu posso estar datando aqui a gravação desse seu podcast, desculpa por isso.
Não, que
isso. A gente lançou um episódio do jogo velho, de jogos de Dragon Ball, e o Wade fala exatamente isso quando a gente começa a comparar os jogos das versões do anime, né?
Uhum.
E a gente fala um pouquinho disso, como o Dragon Ball, até por ter resquícios do Dr. Slump, que é um mangá anterior e muito similar em algumas coisas, como ele muda em Dragon Ball Z e fica... Ele enriquece em diversão, talvez, para algumas pessoas, mas ele empobrece em conceito.
Exato.
Porque ele foca muito mais nas batalhas.
Na ação mesmo.
E o universo na volta dele fica uma coisa... Qualquer coisa, né?
É,
você tem
aí
100 episódios no meio do mato lutando e um do Gohan indo para estudar e passando pela cidade, sabe?
É isso aí.
Empobrece muito nesse sentido. Naruto... Também acontece isso em Naruto, mas principalmente na Shippuden, que não vai ser o caso de hoje a gente falar. Sim. Mas ainda é menos do que no Dragon Ball. O cuidado foi muito maior ali.
Eu até defendo a organicidade no Naruto pelo fator seguinte, que nem a gente tá falando aqui. E até, inclusive, comentando que, tipo, quando eu falei em elementos modernos, é porque, tipo, na cidade, tipo, tem energia elétrica, né? Tipo, tem televisão. Tem, tipo, tem vários desses elementos que correspondem, assim, a você pensar ali nos anos 2000 mesmo, né? No final dos anos 90, os anos 2000. O que é engraçado, né? Porque hoje em dia, se você assiste o Boruto, que é, né, o mais recente, que tá ainda passando e sendo lançado, já tem smartphone e tudo mais, saca? No universo deles.
Sim.
E assim, e aí que nem o Caio falou e o PH também... Complementando, o fato de que ali nesse mundo do Naruto a gente tem vários países e esses países têm relações diplomáticas entre si e existem características de fenótipo diferente, características culturais diferentes entre cada um deles, e eu acho que isso vai sendo explorado de uma forma bem legal. Mas assim, até puxando um pouco de informação em relação a esse universo, que nem eu falei anteriormente, ele foi criado pelo Masashi Kishimoto, que na época, ele, a primeira coisa que ele fez foi um mangá que eu acho que pouca gente conhece, chamado Karakuri, em 97, que foi o debut dele na Shonen Jump. O que é bem engraçado, porque o personagem principal desse mangá, que é um mangá curto, ele parece com um dos personagens da história do Naruto, que a gente vai falar daqui a pouco. E na época que ele fez o Naruto, ele tava meio querendo fazer um mangá de máfia e tudo mais, mas o editor dele tolheu ele pra caramba, não deixou, falou, não, a gente quer um mangá mais na pegada da Jump, não queremos nada muito sério e tal. E aí ele decidiu fazer um mangá de ninjas porque ele gostava demais, na época, de um mangá que chamava Ninku, que é um mangá de 93. Então, tipo, ele meio que criou a história do Naruto meio que com uma cabeça de, tipo, eu queria uma continuação daquele mangá que eu gostava muito. E aí soma-se a isso o fato de que a primeira ideia que ele teve depois de tudo isso era que ele queria fazer um mangá de gastronomia, de culinária. E tanto que é por isso que a gente tem o personagem principal com o nome de Naruto, que é uma comidinha japonesa que geralmente eles colocam em ramen lá.
Mas tanto essas referências de culinária quanto as referências de máfia estão em Naruto pra caramba.
Exatamente.
Mesmo ele tendo que ter que colocar dentro daquele formato Jump, daquele lema deles, né? Amizade, esforço e vitória. Isso. Aquele esquema que a Jump sempre fez questão, que é o formato shonen que a gente conhece e não é um demérito, é maravilhoso.
Sim.
Mas ele mesmo assim colocou as pitadinhas do que ele queria colocar. Acredito até que por isso foi tão popular. Esse diferencial, cara, é muito interessante. Todo esse humor dele é muito bom. É uma coisa que a gente não via há muito tempo. One Piece talvez conseguiu fazer, mas desde o Toriyama a gente não viu um humor tão bem feito. E o lance das investigações de máfia, pô, é sensacional, né, cara? Uhum. Encaixa muito bem no conceito.
É, então, isso que eu fiquei pensando quando você trouxe esse negócio, esse tema da máfia, Lobato. Porque, assim, principalmente o começo do anime, antes ali da parte dos exames e tal, é muito focado nessa parte de missão. Eles têm que escoltar alguém, eles têm que fazer esse trabalho ali como se fossem uns guarda-costas, que se a gente pudesse transpor o roteiro desse primeiro arco, principalmente, para um cenário de máfia, talvez a gente não precisasse mudar nada na história, além do visual só, né? Que é uma coisa que eu acho que tem a ver, que é uma das grandes relações que ele pode ter com aquilo que você falou do moderno também, porque apesar de ser uma coisa de sistema feudal, de ser ninjas, o visual deles, a roupa deles, como eles se apresentam, tem muito uma influência urbana ali, né? Assim, a roupa do Naruto, se fosse num anime moderno, seria ok alguém tá com aquele casaquinho. O fato deles começarem como se fosse um slice of life normal, o pessoal na escola, fazendo exames, tanto enriquece o mundo deles, como aproxima o mundo deles do nosso, pra gente conseguir se identificar mais com o Naruto, né? Que é um pouco mais, apesar de acontecer, como a gente tá falando de Dragon Ball, o distanciamento do espectador pra persona do Goku é muito maior do que com a persona do Naruto, né?
Deixa eu fazer um comentário interessante, que é o seguinte, cara, é um elogio ao Kishimoto, a coerência dele, cara, porque você mencionou aí, PH, o lance dele de ter aquela estrutura de missões no início, isso segue até o final do Naruto clássico, e digo mais, no Shippuden continua.
Sim.
O anime todo tem essa estrutura, o Dragon Ball e o Cavaleiros, mais o Dragon Ball até, por exemplo, peguei dois populares no Brasil, a gente percebe que ele abandona estruturas iniciais para poder engrenar naquele lance, e Hakusho também, pra engrenar naquele lance mais porradaria e esquece muito.
Exatamente.
O Hakusho e o Suki já na detetive há muito tempo, depois de um...
Não, você anime, até esquece, sabe? Disso.
Exato. Você Dragon esquece Ball que também, existia aquele conceito do primeiro Dragon Ball lá, de busca, de jornada em busca, de acabou. Volta no GT,
é até meio pulp, né? Tipo, tinha uma vibe meio pulp de aventura, assim, né?
O Naruto é o tempo inteiro. Eles sempre estão em missões. Claro, tem lutas ali que independem disso, sabe? Mas sempre acontecem durante alguma missão que determinado time foi designado e tem aquela estrutura de times e níveis de times. Isso é até o final, cara. Ele não abandona essa estrutura. Isso é muito coerente, cara, muito legal. Outro comentário legal que eu queria fazer, cara, é que vocês estavam falando da roupa dele e tudo mais. Não fica muito nítido, porque o Kishimoto não mostra direito, mas não necessariamente esse mundo é meio medieval. Os países parecem ter tecnologia, é que as vilas ninjas são mais tradicionais.
Isso.
Mas às vezes que os países são mostrados, mais no Shippuden, acredito até, você consegue entender que as vilas são tradicionais. No País do Fogo não é todo daquele jeito, mas a Vila da Folha ela é mais tradicional, você entende?
Não, até no começo do anime, Caio, quando tem uma das primeiras contratações, a gente vai passar pela história daqui a pouco, uma das primeiras contratações que eles têm que levar um cara numa cidade, o cara tá construindo uma super ponte, e aí
pois
tem
é,
tipo uns businessmen lá de terno, saca, tipo...
Pois é.
E esse cara é um grande mafioso, né?
Exato.
Voltando aí no negócio da máfia.
É verdade. Aí, ó, o primeiro arco é uma história de máfia, praticamente.
É, completamente. Total. E é maravilhoso. O Caio citou aí, falando dos animes mais clássicos, falou de Cavaleiros também, que recentemente entrou na Netflix, e eu fui lá ver, de idiota que eu sou, porque é muito ruim. Muito ruim. Eu amo, mas eu sei que é muito
pô,
ruim.
Você chamou a gente pra gravar junto? Não tô entendendo o que você tá fazendo aqui.
Quero deixar claro que eu amo também. Só que assim, tá completamente fora do tempo, né? É um anime que deve ser muito mal. É, e assim, os primeiros arcos são
isso
bem
desconexos. Isso aí dá um episódio inteirinho pra gente falar disso.
Só um debate, né? O Naruto, ele já começa com o primeiro arco, já é muito bom. Eu acho muito bom esse negócio da ponte, e aquelas lutas de ninja, e um monte de espelhos, e o cara sumindo na água.
Sim,
e já
estratégia
o
pra caramba, né, cara?
É,
demais.
É muito bom já o primeiro arco.
Assim, até pra gente já engrenar, já que a gente já tá até falando de primeiro arco e tal... Só pra quem não sabe, a história do Naruto se passa nesse todo esse mundão aí de ninjas e tudo mais que a gente tá contando até agora. Mas o personagem principal é o menininho Naruto, que nada mais é do que uma criança que é órfã, vive sozinha e ele é super rejeitado nessa aldeia de ninjas. E ele tem um detalhe que, nesse contexto de rejeição, ele é meio traquineiro, merdeiro, né? Tipo, aí como a galera gosta de falar... Ele apronta altas confusões pra chamar atenção. E aí a gente vem a descobrir, né, que a grande realidade é que no passado tinha um demônio de nove caudas, que é a Kyubi, uma raposa de nove caudas, que esse demônio atacou essa vila no passado e matou muita gente e tudo mais. E aconteceu que esse bicho foi selado no corpo do Naruto. E essa é a razão pra ele ter sido, tipo, escanteado, assim, na vida dele. E ele não sabia disso. Só que é nisso, as coisas desenrolam até o ponto que ele tem um professor dele lá, que é o professor Iruki. É um cara que cuida dele, tenta colocar ele no prumo e tudo mais. E isso, tipo, tudo no comecinho, assim, nos primeiros dois episódios. Ele finalmente consegue, tipo, entrar na escola de ninjas lá, a escola pra virar um genin. E aí onde ele conhece todos os amigos dele e tudo mais. E nessa escola, a primeira coisa que acontece é que eles são assinalados em times. E ele é assinalado num time, que é o time 7, em que aí a gente é apresentado para mais dois outros personagens e o professor. Porque na turma, os alunos eles são divididos em equipes de 3 pessoas e as equipes elas estão vinculadas a um professor, um instrutor. Aí nesse ponto a gente conhece o Sasuke... que é o boy Ed do colégio, né? O emo todo pagando de doidão, trevoso. E a gente conhece a Sakura, que é a menina bonitinha, de cabelo rosa. Ela é apaixonadinha no Sasuke. E ela odeia o Naruto, como todo mundo. E a gente é apresentado pro professor deles, que é o Kakashi, que é o cara, o caboclo com a máscara tapando o olho e cobrindo como se fosse uma balaclava cobrindo a cara dele. Então a gente nunca viu o rosto dele. E aí nisso a gente já, né, começa com a história com tudo, já começando com eles tendo que aprender a conviver dentre si e sendo chamados já pra essa primeira missão aí, que é o primeiro arco do anime, do mangá, que é a saga do País das Ondas, né? Que eles são contratados por um cara, que é o que a gente falou aí, que ele tem que transportar ele pra outra cidade. E ali a gente já tem o primeiro embate, os primeiros vilões e tudo mais. Então já tá, a porteira tá aberta, gente. Vamos falar de Zabuza Momochi, o demônio da névoa oculta.
É interessante você o que eles fazem, que eles vão escoltar o cara, como você falou, só que o cara quer dar
um golpe, né?
O golpe, né? Ele vem falar, não essa não tem ninguém querendo me matar, muito perigoso.
É
não,
só escolta, é só escolta.
Aí eles botam um time iniciante, porque as missões têm níveis e os times dependem desses níveis. Chega na hora... O cara tinha escolhido formação e a equipe não é forte o suficiente pra enfrentar os inimigos que vão vir. E isso gera uma luta maneira, porque sempre que o protagonista é mais fraco, ele precisa se superar e aí o shonen é bacana, né?
Não, e o nível da missão também reflete no preço dela.
Porque, ah, sim, por isso que ele fala, é pra não pagar, muito caro. Mas é porque também o cara não tinha grana, não é muita maldade não, é um pouquinho, né?
Não, ele botou um monte de criança pra ser... Pô, pra morrer.
É muita maldade. Verdade.
É muita maldade.
Mas depois ele dá o nome da ponte de Naruto, cara. Ele dá o nome do Naruto da ponte.
Cara,
tá bom.
Isso. Ai, eu lembrava dessa redenção. Tá resolvido.
Tá resolvido. Eu não tô mais triste com isso.
Oh, mas quando fala desse arco, por que eu gosto tanto dele? Porque apesar de eu ter visto Naruto recentemente. É, inclusive tem, já falar logo no começo do programa, eu nem vi, eu vi Naruto na versão Naruto Kai.
Ah, sim.
Né, que depois que saiu, o Dragon Ball Z Kai, que foi ali o
versão
remake,
resumida.
Remaster do Dragon Ball Z, é, os fãs começaram aí na internet fazer essa versão resumida também de Naruto.
Tem de One Piece também, né?
Tem de One Piece, só que a do Naruto, a diferença do Naruto é... No One Piece eles fazem o seguinte, eles editam ainda no formato de episódios. O Naruto Kai são 72, 74, esqueci quantos volumes tem o mangá, mas eles editaram longos episódios. São filmes de uma hora, entre uma e duas horas, com os compilados zero filler, entendeu?
Mas...
Você assiste ali um grande episódio, um filme de Naruto para cada um dos volumes. E foi assim que eu assisti Naruto, sem filler, sem... Perdi muitas coisas maneiro, que passaram maneiro. Só no mangá e muitas coisas repetidas. Mas o que acontece? A primeira vez que eu vi Naruto, o comecinho, esse começo eu vi realmente quando ele saiu e tava no hype. É o shonen do momento. Teve um grande evento de anime que eu fui aqui em Goiânia. Foi a Mega Expo Anime. Marcou a geração dos otakus ali.
Goiânia.
2006, 2007, 2008. Não, bem antes. Tô maluco, né? 2003. 2002, 2003. Tô doido. E aí, bicho, passou... Tinha, era essa época que eventos de anime, as pessoas ainda viam anime, né? E não só usavam plaquinha e tiravam foto com cosplay. E tinha uma sala passando Naruto, né, que assim, tinha fila pra entrar na sala porque a galera tava sedenta por consumir esse conteúdo. Assim. Eles começaram a repetir os episódios porque todo mundo queria ver muito o Naruto e essa luta deles contra os Abus, aí o Sasuke jogando uma shuriken e o Naruto tá na sombra. Pelo amor de Deus, gente, isso é genial demais. Por isso que eu amo tanto esse arco, porque eu já vi ele tantas vezes. Todas as vezes que eu tentei começar a ver Naruto, eu fui do começo, né? Então ele é muito marcante pra mim. Dessa vez eu não terminava o episódio do Naruto Kai numa só tacada, porque eu queria consumir, degustar, porque eu acho genial esse início, como construção desse mundo que a gente falou, mostrar o potencial deles, como as lutas são estratégicas, como os perigos são reais, e não é uma coisa que parece verossímil para que ele aconteça. Não é como o Cavaleiros ou o Dragon Ball Z, que as coisas são muito exageradas. O poder é mais de 8 mil, mais de 9 mil, é o 12º sentido. E o Naruto, ali nesse início, ainda já não tem muito exagero, né? Então, eu acho é muito fácil você se aproximar disso e se identificar e ver que a luta tem muita estratégia, não é só porrada, porque na real a Sakura não sabe lutar, e o Naruto também não, então eles não conseguem ir só na porrada, né? O poder do Naruto ele não conhece ainda, ele demora muito a conhecer, até no Naruto clássico ele quase não conhece esse poder dele,
uhum.
Então assim, como as lutas são exploradas, eu acho que esse é o grande diferencial de Naruto nesse sentido, sabe? A gente consegue ver essa forma de lidar com as lutas, principalmente depois que a gente vai ver os outros times e outros personagens que a gente ainda vai falar aqui.
É, e eu gosto muito desse primeiro arco, inclusive, tipo, concordo com tudo que você falou, porque é o primeiro arco que, primeiro, ele mostra a relação desse mundo com os ninjas, né? Tem todo esse negócio da gente aprender que, então eles se formam em times, e aí eles já são assinalados missões, as missões têm níveis e tudo mais. E aí, a gente começa a entender realmente a construção dos personagens ali também. Porque nesse comecinho, todo mundo é super novinho, a galera não tem experiência com porrada. Mas a gente tem, tipo, o Sasuke, que em tese a galera é meio que tipo, é um menino prodígio. A Sakura, que, porra, é a menina sensível, né, no comecinho ali, ela ainda não... Ela é muito preocupada com o Sasuke, com os amigos dela, mas ela, tipo, ela ainda tá meio... Ela tem algo que tá segurando ela, né? Tipo, né? Nessa fase inicial. Então, a gente vai aprendendo esse comecinho dela que mais na frente vai fazer diferença. E o Naruto, tipo...
A Sakura, ela é muito estudiosa e estrategista.
Exato,
também.
Exato, exatamente.
Tá bem claro. É.
Exatamente.
Ela ali na prática, ela ainda não tá pronta, mas ela sempre leu muito. Ela é aquela nerd da turma também, tem isso.
Exato. É tipo, ela não tá pronta pro combate real, né? Tipo, pra tensão, pela adrenalina aí. Mas ela, tipo... Ela é a mais inteligente, a mais estudiosa ali. E isso fica claro, inclusive, depois. Quando eles vão fazer aquele negócio lá, tipo, mais pra frente um pouquinho que... vocês têm que... Vamos fazer uma provinha aí... Uma provinha não. Vamos fazer um treino de concentração de chakra. Que era tipo, concentra o chakra no pé e sobe a árvore. E ela, tipo, de primeira... Ela conseguiu numa boa, enquanto o Naruto e o Sasuke ficaram quebrando pau lá pra conseguir, né?
É, ele é a mais capacitada, ele é a mais talentosa. Ela só não é da porrada porque ela tá usando o talento dela pra outras coisas que são necessárias da batalha de outras formas e não são formas que chamam a atenção visualmente, né? Que é o que, no fim das contas, acaba pesando mais quando a gente tá assistindo um anime desses.
Essa saga é massa também porque, tipo, eu acho que é quando o tom do Naruto, da série, nos é apresentado que ali também existe tragédia, né? Porque o Zabuza, que é o vilão que a gente falou, ele é o cara lá da aldeia dos... Ele é da aldeia das ondas, né? E aí, tipo, a gente descobre no passado dele, o cara é um sanguinário... Porque quando ele era moleque, botaram um monte de moleque pra sair na porrada e só podia sair de um vivo, só saiu ele. Então ele cresceu num mundo de violência, de assassinato, de matança. E aí tem toda a situação com o Haku, né? Que é o companheiro dele lá, o parceiro. E, porra, a porrada... come lá entre o Naruto, o Sasuke, todo esse povo aí. Mas, tipo, chega no final que o Haku morre, né? E aí, tipo, a gente vê aquela... Cara, o final dessa saga que, tipo, o Zabuza, ele tá com os braços todo estourado e aí ele pega a kunai na boca e sai matando os mafiosos lá que enganaram ele também, né? Que estavam querendo levar a melhor por ele. E aí, tipo, e eles matam o Haku e tal... Cara, tipo, ali a gente vê assim, ok, aqui não é só uma história também de shonen bonitinha, heróizinho, sabe? Tipo, também tem tragédia, também tem elementos dramáticos, assim, que mais pra frente ainda pegam mais pesado ainda, né? Mas esse pra mim acho que já é um primeiro momento.
E as crianças, elas são expostas, cara, a muito perigo em toda série, né? Toda série, essa parte clássica principalmente... Porque a gente vai ser apresentado em breve a uma situação de perigo no universo ninja, né? De um inimigo muito perigoso e tudo mais, e eles não têm essa contingência toda pra resolver. Então, acho que uma coisa que a gente percebe em Naruto, a gente já vê nessa primeira missão, é como eles são obrigados a aprender na marra as coisas. E normalmente, eles evoluiriam muito mais devagar do que eles estavam evoluindo ali.
Exato. Porque o perigo é mortal, né?
Sim.
É, e aí, depois disso, a gente já parte, né, pra eu acho que uma das sagas mais importantes, assim, do Naruto clássico, que é a fase Exame Chunin, que, inclusive, né, eu acho que é uma das sagas preferidas das pessoas no geral, que começa, novamente, o funil se abre, assim, na série, né? E a gente começa a aprender mais coisas sobre o universo. Então, a primeira delas, que é muito importante, assim, é conhecer os demais colegas, né, da sala lá. Todos os demais personagens, a heterogeneidade de personalidades que compõem ali a classe do Naruto, do Sasuke e do Sakura, né? E aí, porque esse exame aí é tipo um vestibular, né? Uhum. Um Enem. O Enem pra ser promovido, né?
E que junta todas as vilas também, né? Isso é legal.
Junta, pois é. É realmente o exame nacional ali.
É, e tem uma vila que cedia. E no caso, a Vila da Folha costumava fazer isso. E tava rolando lá.
Pois então. E aí esse exame Chunin, ele passa por várias fases, né? Só que aí, tipo, a gente já no começo ali, numa das primeiras fases, porque tipo, tem uma fase lá de prova escrita e tudo mais, umas bobeirinhas lá. Mas aí na primeira vez que tem uma fase realmente mais empolgante, que é a hora que eles estão na floresta lá, a gente já de cara tem já a reviravolta de conhecer o que vai ser um principal vilão da série, né? Que é o Orochimaru, que tava lá disfarçado no meio da lunada.
E além, é que eu só ia complementar que você falou do Orochimaru, que ele é responsável por trazer um dos visuais mais B10 dos animes, que é o Sasuke amaldiçoado. Que também, e aí dito que a gente tem o Sasuke amaldiçoado, que é um dos responsáveis por manter, por garantir a expansão do Linkin Park no mundo otaku.
Você, né? Fala daqueles, como é que é o nome que eles chamavam?
Aqueles
AMV. Eu era viciado nisso, eu lembro de
óbvio.
Do Samurai X, eu acho que era com Bad Religion, cara, era muito legal.
Ô, louco.
Cara, tinha muitos. Era nossa, demais. Os do Samurai X, os melhores eram com as imagens do OVA, porque aí era mais bonita, sim, as imagens.
Sim, nossa senhora,
mas
velho.
Mas você curte o visual do Naruto bolado, do Sasuke incorporado lá? Eu acho meio feio, hein? Acho meio zoado.
Ah, eu vi esse moleque, demais, bicho, eu fiquei maluco.
Eu também.
Cara.
Aquele monte de coisa saindo dele lá, eu não curto, não.
As perebas, você não gosta da pereba?
É, eu acho meio que mais, sei lá, podiam ser mais criativos ali. Mas é a minha única crítica ali.
Cara, vocês estão falando de AMV, e a gente já tá falando do Exame Chunin. É, mais pra frente rolam. Eles botam a galera pra trocar soco, né? E tem a batalha que fez o melhor AMV já feito do mundo, que é Rock Lee versus Gaara, feat Linkin Park.
Cara, essa batalha realmente, eu acho que ela é cultural. Sabe assim? Essa batalha, pessoas que não viram Naruto, não acompanham o anime,
já ouviram falar
da batalha do Rock Lee do Gaara. Às vezes eu tô no meu Instagram passando stories ali, menina bonita, cachorro, promoção. Pessoas completamente aleatórias estão fazendo piada com Rock Lee versus Gaara. Pessoas que você nunca imaginou que tocou um anime estão falando disso.
Eu, inclusive, coloquei aqui no YouTube rapidinho. Se vocês colocarem Rock Lee versus Gaara, Linkin Park, o vídeo tem 27 milhões de visualizações.
Olha isso.
E assim, essa saga é muito legal por ter todas essas batalhas, os combates, e a gente conhecer a galera da Vila da Areia, o Gaara, que também vai ser um dos vilõezinhos ali, os outros personagens da sala dele, o Neji, a Hinata, o Shikamaru, enfim, toda a galera, é que as lutas são muito bem animadas. Essa do Rock Lee vs Gaara aí, inclusive, ela é a mais, ela não é cultural à toa, que nem o PH falou. Ela é incrível porque, tipo, ela é uma luta empolgante. A gente tem um personagem que é o Rock Lee, que a gente aprende que, tipo, ele é um menino lá que tem várias variações de habilidades que um ninja pode ter, né? Aí, algumas delas, que são os jutsus, o ninjutsu, o genjutsu, é meio que magiazinha, né?
Uhum.
É tipo soltar Hadouken. Agora, tem uma das espécies de habilidade é o taijutsu, que aí é tipo combate corporal, é porrada, socão, chute na beiça. E esse Rock Lee, ele tem dificuldades em dominar o ninjutsu, o genjutsu, que são esses de fazer magiazinha. Então o moleque foi treinado pra ser um porradeiro. E isso, cara, nessa luta, ela se traduz visualmente, porque ela é cheia de movimento, de tridimensionalidade, de movimento de câmera girando nos personagens enquanto eles estão correndo, sabe, em 3D e trocando soco, porque é o estilo dele. O cara, a luta dele é corporal. Então, meio que não tem como fugir em termos de produção de animação, de fazer um puta de um produto de dinâmico, sabe? Com movimentos fluidos, corporais. Não é só, tipo, pega um frame lá, o cara fazendo uma posição Henshin, assim, saca? E soltando um poder.
Mas você sabe que os estúdios, eles têm isso rola desde sempre, cara. Eles têm uma distribuição de verba muito doida, né? Você assiste um anime e você percebe alguns episódios com animação e traços muito mais inferiores do que outros. E eles, eu já vi várias entrevistas, pessoal falando que eles investem as maiores verbas para esses episódios marcantes, para essas grandes lutas. Exato. E se você reparar nos animes, as melhores lutas geralmente são aquelas que estão com a animação mais detalhada, às vezes até meio filme. O início do Shippuden é assim. Se você for assistir, ele tem uma qualidade que ele não se mantém logo depois. Tem essa pegada. E essa luta do Gaara com o Rock Lee, eles investem demais, cara. E o lance da Ju, que você falou, cara, também, era uma limitação dele, né, cara? Ele era um loser. Ele não conseguia usar o chakra. E aí o Gai Sensei lá, o sensei dele, treina ele pra poder. Então, beleza, então vamos aprender a lutar. Dá porrada. E aí o moleque descobre que superação, né?
Superação.
Ah, se eu não consigo ir pelo caminho natural, eu vou dar a volta e vou chegar lá. Por isso que ele é tão dedicado. Ele é um personagem incrível.
E isso é uma das coisas que, assim, que a gente está elogiando muito as lutas dessa parte, que é realmente o forte desse arco. Mas, apesar dele se voltar muito para lutas, ele não perde as coisas que a gente falou que eram boas características do primeiro arco antes. Porque eles ainda têm essa ameaça, as lutas ainda representam risco. A própria luta do Rock Lee e do Gaara, o Rock Lee, ele tá disposto a morrer.
É, exatamente.
E você acredita que ele pode morrer naquela batalha. Você conhece outras estratégias de luta, você descobre que dá para lutar de várias formas diferentes, porque a gente conhece uma porrada de personagens e cada um ali tem um tipo de luta muito específico. Então ainda tem isso, da gente conhecer novos personagens, da gente conhecer a valorização da estratégia, da gente conhecer, da gente saber que essas lutas estão cercadas de uma ameaça. E não só dessa ameaça dentre as lutas, mas uma ameaça maior que está sendo construída ali quando foi plantada ainda antes de começar o combate físico mesmo, na floresta, como a gente falou que aparece o Orochimaru. E você entende que nos bastidores ali está acontecendo aquele torneio, mas vai acontecer, o universo também está crescendo, não só os personagens, exato, não só a força deles. Que assim, isso tudo que foi construído no primeiro arco não é deixado de lado pra gente ver um monte de luta legal.
Exato.
As lutas legais estão acontecendo e essa expansão do universo e do valor de cada personagem tá só somando peças. A gente não tá fazendo uma curva, a gente tá seguindo num caminho que só engrandece o Naruto, né?
Exatamente. Até, tipo, fazendo um comentário e depois puxando adiante. Esse é um momento interessante, porque quando a gente vê a variedade de personagens, a habilidade de habilidades, a gente descobre também que existem as habilidades natas da genética. Que alguns dos personagens, tipo, por serem de famílias específicas, eles têm acesso a poderes específicos, como o próprio Sasuke, né? Que tem, por conta da família dele, o Uchiha, ele tem acesso ao olho que é o Sharingan, que é um olho vermelho. Aí a galera, pô, todo mundo sabe que porra é essa. Os Ryuga tem o Byakugan, que é o olho que fica branco, consegue enxergar em 360. Cada um tem uma habilidade. O Shino, que é o Aburame, ele lida com insetos, tem insetos dentro do corpo dele, então ele consegue controlar os insetos. Enfim, isso também enriquece, né, a trama, enriquece os personagens, a variedade de personagens, a variedade do que a gente pode encontrar ali. E aí, puxando para o que você falou sobre isso não está acontecendo de forma, numa forma boba, tipo, eles estão brigando só porque é o vestibular e tudo mais, estão ali. Enquanto está rolando tudo isso, o Orochimaru que a gente conheceu já no início dessa saga, na fase da floresta lá, que ele tava escondido no meio de todos eles, amaldiçoou o Sasuke, e aí a galera já fica, porque esse cara é um inimigo do país, tipo, então a galera já fica meio de olho sabendo, esse cara pode estar tramando alguma coisa se ele tá por aqui. E não dá outra, né? Porque mais adiante o que acontece é que na parte final do Exame Chunin, até a gente comenta umas lutas boas dessa fase, o Orochimaru ataca a vila. No meio lá, no final da parada do exame, no meio dos combates que estão rolando, rola tipo meio que uma invasão lá com uma galera que estava infiltrada. Inclusive, tipo, ele matou um dos Kages, né? Os Kages são, tipo, como se fossem os presidentes das vilas, né? Aí ele matou o Kazekage, que é o presidente da... O presidente, né? O líder da vila da areia. E pra chegar lá e tentar matar o Okage, que é o da vila da folha aí, que é onde passa a nossa história principal e tudo mais. E, cara, nessa fase aí, bicho... O pau só come, irmão. O pau só come. Porque ali, nesse momento, a gente tem o Orochimaru batendo de frente com o Hokage, que é uma puta de uma luta, que também é outro momento que a gente vê a nossa cabeça expandindo no universo, né? Tipo, que a gente vê a diferença dos níveis, né? Tipo, lá no começo, quando a gente vê o Kakashi trocando porrada com o Zabuza, a gente entende, tipo, tem um gap aqui de nível de força... De um cara que tá no nível do Kakashi, que é um Jounin e tal, que já tá mais ali adiante, é um ninja de elite. Pros meninos que estão na fase inicial, que a gente tá vendo ali trocando porrada e tudo mais. Pro cara que é o líder da vila. E aí a gente vê, é briga de peixe grande, né?
E isso ainda sem perder tudo aquilo que a gente tá falando, porque além de a gente dever essa luta num nível maior, a gente tem contato com o passado da vila. Porque traz os antigos Hokages. A gente tem contato com uma expansão do universo a partir da... A gente conhece um novo demônio, porque a gente sabia que o Naruto tinha esse demônio. A gente vê o Gaara se transformando. Então, assim, as lutas ganham novas proporções sem perder...
O fio da meada, né?
O que é muito bizarro, assim, se você falar para pessoas que nunca viram, você falar que o Naruto tem uma grande trama política, parece chocante. Mas o Naruto sempre consegue desenvolver isso e sempre mostrar esses níveis de luta sem parecer exagerado, sem parecer que é um cara que pode destruir planetas ou romper a barreira. Então, assim, isso. Parece. Você compra que aquilo pode acontecer. Você compra que a Sakura, o Sasuke, o Rock Lee, qualquer um deles, se treinar o suficiente, conseguir controlar seu chakra e vencer os seus desafios, pode chegar no nível daqueles caras um dia, entendeu? Ele pode ser. Você acredita que o Naruto pode ser o novo Hokage? Você acredita que o treino dele, a vivência dele, vai colocar ele no nível daquele cara que agora é o cara que tá lutando no nível máximo? Então isso é muito doido. Além do fato da gente ver vários personagens lutando, pra mim isso é o melhor. A diversidade de personagens e você permitir que cada pessoa que assista Naruto tenha uma conexão diferente e tenha um personagem favorito diferente. É diferente, por exemplo, de Cavaleiros do Zodíaco, que é bem provável que o seu personagem favorito esteja entre os 5 principais. Talvez se for expandir para os 12 Cavaleiros de Ouro. Enquanto aqui tem uma porrada de pessoas da vila, tem uma porrada de professores, tem uma porrada de vilões e todos eles.
E todo mundo é foda do seu jeito, né?
É.
Todos eles em algum momento do anime vão ter um episódio de destaque ou um arcozinho para você poder falar, se tornar fã dele. Pô, nesse aqui o Shikamaru mandou bem, que é o meu favorito, por sinal, sabe?
Então, é exatamente essa parada. Olha aí.
Que foi corretíssimo o exemplo do Shikamaru, que é o melhor.
Exatamente. Então, já te perdoei e fala mal de cavaleiro. Cara, deixa eu fazer um comentário aqui que eu acho que é importante para enriquecer o conteúdo do episódio. É explicar um pouquinho os times iniciais e que se tornam protagonistas, podemos dizer assim, todos eles, né?
Sim.
Dessa primeira série.
Por favor.
Desse primeiro tempo, É a primeira série, Naruto Clássico, Shippuden já é uma outra série. A gente tem ali o time do Asuma, que é um time muito interessante, porque ele é um time mais inteligente, né? Tem o Shikamaru, que a gente falou, que controla as sombras, a Ino, que pode sair do corpo dela e tomar outros corpos, e o Shouji, que pode alterar suas dimensões do corpo, né?
Sim.
Ficar maior e tudo mais forte. Isso faz com que ele seja um time muito estratégico, eles não têm força de combate, a não ser o Shouji, né? Muito grande, eles têm estratégia, assim, e então eles são bem. E todos eles são muito inteligentes.
Inclusive, eles têm, né? O golpe deles,
tanto,
né?
Mas tudo bem. Mas,
não, mas entendeu, assim, é legal porque eles têm a estratégia deles lá no combate, né? Que eles chegam a usar. Que aí, tipo, o Shikamaru usa a sombra dele pra travar o corpo
inimigo,
da pessoa.
E aí não vai pro. Se teleporta, troca de corpo, né? Pode crer, exatamente. E depois o Shouji vai lá e detona.
Exato.
É, não. Eles são inteligência pura ali. O próprio Shikamaru, ele tem um QI de não sei quanto, assim, então ele é muito inteligente, né? E o Asuma é o líder deles lá, que é até neto do Hokage. Então,
isso.
Tem esse negócio também, e só é abordado mais no Shippuden. Tem o time da Kurenai, cara, que tem a Hinata, o Shino e o Kiba, e é interessante porque eles são uma espécie de radar, uma espécie de localizador, sabe? Porque você
tem... É verdade.
Você tem o Shino com os insetos dele.
Caraca, cara. Eu não tinha pensado nisso.
Também não.
Eles sempre
muito
são usados
foda.
De forma. Ele tem os insetos que ele controla, que podem buscar informação.
Exato.
O Kiba tem o faro e
o cachorro dele lá.
É. E a Hinata tem a visão do Byakugan, né? Que ela consegue ver muito mais longe.
E 360.
Exatamente. Então eles são o time radar mesmo, o time GPS. Isso você perceber.
O time GPS.
Antes de continuar a explicar os outros, cara, você percebe que o time do Naruto às vezes vai em missão com o time do Shikamaru, que precisa de algo mais inteligente. Às vezes vai em missão com o time da Hinata, porque precisa de algo mais localizador. Tem esse detalhe, cara. Isso é muito interessante. O time do Kakashi, que é
falar... Só antes de você falar aí dos últimos times, uma coisa que eu pensei que enquanto você falou disso da localização, o que acontece? Tem o time da. Você falou primeiro do time da estratégia, agora o time do radar, da busca. A gente vai ter os dos principais que a gente já falou, você vai detalhar, que eles são um pouco mais generalistas por ser protagonistas.
E
vai vir um último time aí que vai ser mais da força. Que
exatamente.
Isso me remete mais uma vez àquela parada da máfia, entendeu? Parece em três facetas. Dos grupos de mafiosos que são essencial para funcionar as organizações criminosas, e ele conseguiu traduzir isso nos ninjas aí de uma forma
caralho,
brilhante.
Velho, maneiro.
É, porque tem, como você falou, o time do Gai, né? O Gai, ele tem o Neji, o Li e a Tenten, que são basicamente dedicados ao taijutsu, né? O Li nem se fala, porque o Rock Lee, ele é só taijutsu, ele não consegue usar o chakra de outra forma, fazer jutsu, né? Ele é porradeiro. O Neji, além de ser muito bom no Taijutsu, inclusive eles falam que ele se equipara ao Rock Lee. Isso. O Rock Lee supera ele depois, mas então ele era o melhorzão da galera ali. Ele também tem o Byakugan e ele consegue usar o Byakugan para potencializar os golpes dele, né? Habilidade com armas, né? De invocar armas. Então foi o que você falou. Estratégia, localização e porrada.
É isso aí.
E eles são, eles são veteranos.
Eu juro que eu nunca tinha pensado nisso.
Pois é, cara. Eles são de uma série anterior. Então eles são tipo um ano anterior. Eles são mais velhos um ano, se eu não me engano, os outros. Então,
pra isso que eu gravo podcast, beleza? Pra falar de nerdice, falar de otaquice. E aí a gente sempre aprende um negócio novo.
Eu gosto quando vem esses incensos. De repente, assim, meu Deus, Naruto é genial mesmo. Achei bem
tipo, eu já gostava, eu gostava, estou gostando mais agora.
Vale mencionar também que tem o time do Kakashi, que é um dos protagonistas, e um pouco como se fosse o... Não vou dizer que são os dispensáveis, porque o Sasuke ele era um talento, né? Mas colocaram ele ali junto com a Sakura que
então,
e o Naruto.
Mas eu tenho uma teoria aí. O time do Kakashi, ele é o time da galera... problemática, entre aspas, mas uma galera que precisa ser moldada.
Sim, mas ao mesmo tempo muito talentosos, que podem chegar...
Exato. A galera com potencial pra melhorar, né? Porque, tipo, a gente tem o Sasuke que...
São os Diamantes Brutos.
Diamantes Brutos, boa! É o nome do time agora. Porque o Sasuke, ele é tipo, é um gênio, ele é muito bom e tudo mais... Só que ele tem um lance dele, tipo, da história dele, que o clã dele foi massacrado pelo irmão mais velho dele, ele tem um desejo muito íntimo de vingança, tanto que bem no comecinho do anime, tipo, qual que é o objetivo de vocês? Ele fala, meu objetivo é ficar bom e matar uma pessoa, que tipo, que é o irmão dele, sabe? Então ele tem esse negócio dele, que é uma raiva que ele precisa controlar, né? Que é um negócio que é muito forte nele. O Naruto, que, tipo, porra, é puro desespero, ele é afobado, ele é indisciplinado. E também tem isso pra melhorar, apesar de, tipo, é um cara que tem um potencial de chakra absurdo, ele é super forte, resiliente. E a Sakura, que é, tipo, muito inteligente, só que ao mesmo tempo, tipo, ela... Ela tá ali travada, que a gente falou antes, né? Tipo, pro combate. O que é legal que a gente até pulou um pouco aí, mas tipo, no Exame Chunin, lá na parte da floresta, é o momento que a gente tem o primeira catarse dela, né? Que tipo, ela tá vendo os amigos dela tomando porrada pra uns caras lá.
Tem a
cena dela cortando o próprio cabelo, que tem uma mulher lá segurando ela pelo cabelo comprido, assim, tipo tal. Aí ela pega a kunaizinha... E flap, passa assim, cortando o cabelo dela, deixando curto e saindo na porrada, né?
O que é um problema.
Não, ela corta o cabelo, não é na luta? Não é na luta que ela corta o cabelo.
Não, então, mas é quando a mulher tá, tipo, segurando ela, né?
Mas isso representou também uma quebra que ela era uma pessoa muito vaidosa, que
exato.
Se prendia a isso e virou a guerreira.
É isso
mas
aí.
Tem uma crítica aí, antes de eu falar do outro time que falta, tem uma crítica. O Kishimoto já foi muito criticado por isso. A Sakura, ela no início tem um protagonismo muito grande, mas ela é jogada de lado, cara.
Total.
Ela só volta a ter
importância no
Shippuden. E olhe lá, porque ela também é colocada ali como uma... ela é muito foda, ela ficou muito fortona, não sei o quê, mas ela ainda não tem mais aqueles momentos dela, entendeu?
Uhum.
Então, assim, isso é um grande problema. O Kishimoto deixou ela de lado... E focou na dupla Naruto e Sasuke ali, cara. Tem isso também.
Existe uma grande discussão aí na internet entre fandom de Naruto e tal sobre o Kishimoto escrever mal as mulheres, né? Apesar de cada time aqui... Apesar de cada um dos times ter uma personagem feminina que poderia ser considerado representatividade, assim, elas não são... Elas quase não têm desenvolvimento como os caras têm, né?
Isso é
assim, existe muito essa discussão aí. Elas são bem deixadas de lado, se for em comparação com eles.
Pois é. Tem um time também que vale mencionar, cara, que é o time da areia, né? Do time da areia que...
Puta que pariu, eu adoro.
Se torna protagonista também, porque eles voltam em vários momentos. E é nessa hora também que a gente descobre que a Biju, né? Que é o demônio no corpo do Naruto, não é o único.
Exato.
A gente descobre que existem outros, porque tem o Gaara, a Temari e o Kankuru. E o Kankuru, né? O Gaara, ele também tem um demônio lá, demônio de duas caudas, se eu não me engano, é de uma
isso.
cauda, agora eu esqueci.
É isso mesmo, duas caudas.
É de duas caudas, dentro do corpo dele. Então ele também. O Naruto, ele sabe o que o Naruto vive e o Naruto sabe o que ele passa. Só que eles são muito fortes, eles vêm da Vila da Areia, eles são três irmãos, e eles meio que, a Vila da Areia é meio problemática, né? Eles são meio que armas de guerra.
É uma vila meio pobre até, né?
É, eles são treinados ali pra... Não só pobre, né? É deserto, então é escasso tudo, assim. Eles são treinados pra guerra, assim. Então é complicado, mas é interessante. Você vê que é um time que tá descobrindo sua humanidade. Todos Exato, eles têm algum boa. Momento, até Mari com Shikamaru, até que no fica spoiler aqui, no Boruto eles se tornam um casal, têm filhos. É, o Kankuro também, com aquela relação dele com os corpos marionetes, são pessoas que morreram. Ele também vai desenvolvendo sua humanidade. E o próprio Gaara, né, que é uma espécie de...
Ele é sociopata, né, no começo.
E ele é tipo aquele filho do demônio daqueles filmes lá do parece que ele é filho do demônio mesmo, porque o moleque é só destruição na mente dele. E aí ele descobre que, poxa, o Naruto viveu a mesma coisa que eu, mas não foi pra esse caminho. Então um ajuda o outro ali, sabe? Então assim, eu acredito até que é um time que não iria ter muito protagonismo depois, mas se destacou tanto que o Kishimoto meio que incorporou ele, sabe? Porque você não vê protagonismo de outros times, de outras vilas como o da Areia teve.
É, eu acho que isso é possível mesmo, até porque a gente vê o arco do Gaara pode se aproximar um pouco com o que a gente falou lá dos Abus, que eles vêm de vilões e depois se volta contra os outros vilões e morre com uma espécie de redenção. O Gaara, ele tem um pouco isso, né? Que o Naruto luta por ele, o Naruto se identifica com ele e ele chega como o cara que é fodão, odeio todo mundo, só vim aqui pra dar porrada porque eu sou foda.
Pra matar gente, rola, né? Diga de passagem, ele matou pessoas.
Ele quer matar o Rock Lee, né? Na batalha, uhum. Ele vai pra matar.
Exato.
Então ele é o cara mau. Só que por conta dessa identificação do Naruto, por conta dele ter se transformado no demônio de duas caudas durante ali a batalha, ele tem uma espécie de pequena redenção ali, tanto que no começo do Shippuden ele é o motivo da broderagem da galera, né? Mais pra frente,
Exatamente.
Ele tem... Porque ele é bem foda mesmo, né? Assim, o Gaara, quando ele aparece, tem toda uma carga emocional dele ser mal, mas ter um negócio... da tatuagenzinha do amor e tal, e todo um background pesado em cima dele.
Exato.
Sabe que eu acho que o time do Naruto tem uma explicação pra ter sido montado também daquela forma? O Hokage atual, né, é o terceiro, ele foi professor de um time que era composto pelo Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. E eles são exatamente contrapartes, eles são exatamente similares ao Naruto, Sakura e Sasuke. Tanto é que eles viram mestres deles. O Jiraiya, em um momento, treina o Naruto, a Tsunade treina a Sakura e o Orochimaru o Sasuke. Uhum. E eu acho que tem uma relação. Tipo, o Sarutobi, né, que é o terceiro Hokage, foi professor deles. E quando precisou montar um time, viu essas semelhanças e montou, assim. É uma coisa... Apesar de que, se você reparar, todo time tem uma menina, que é mais séria. Tem um cara... Mais misterioso. Sério, não. Tem uma menina que pode ter mais de um tipo de... É mais nervosa. Pronto, a mais nervosa. Tem um cara misterioso e tem um bobão. Todo time tem isso, cara. Todos os três times têm essa configuração. É impressionante. Todos os quatro, cinco times, né?
É verdade. Olhando aqui agora a imagem deles, se encaixa, assim. Só a...
Até o time do... Mas... O time do quarto Hokage, que era o Kakashi, o Obito e a Rin, também era uma menina mais nervosa. O Bobão, que no caso era um Shiha nessa vez, né, o Obito, e o Kakashi era o mais sério, misterioso. É muito engraçado, parece que eles são montados os times para ser assim. O Shikamaru seria o misterioso do time dele, o Shoujo o Bobão e a Ino a mais nervosa. Assim. Sempre tem essa configuração.
É, isso é verdade, faz todo sentido mesmo. Agora, é interessante que você falou da questão do Orochimaru, porque depois ele vai ter... Você falou da questão do Orochimaru treinar o Sasuke, né? Porque a gente vai ter uma reviravolta interessante no anime daí pra frente, que é o fato de que o Sasuke... Chega um momento depois que a gente descobre que o universo do Naruto novamente se expandiu, né? Porque a gente descobre a existência da Akatsuki, que é uma organização criminosa... que secreta.
É a máfia, né?
É a máfia.
Pô, essa é a máfia que vocês falaram tanto aí.
É a máfia rogue total. Porque, tipo, os caras. E eles estão atrás do Naruto. E aí, tipo, no começo a gente não sabe por quê, mas aí a gente descobre que eles estão atrás do Naruto por conta do fato de que o Naruto é um Jinchuriki, que é um portador, né, do demônio e tudo mais, igual o Gaara, que a gente falou antes. E aí, um dos membros dessa Katsuki que a gente conhece nessa fase é o Itachi, que é o irmão do Sasuke. E nisso que eles aparecem na Vila da Folha pra pegar o Naruto, rola um embate do Sasuke com o Itachi e o Sasuke toma um couro agressivo, assim, né? E é nessa fase que rola, tipo, uma mudança no comportamento do Sasuke pra ele, tipo, eu tô num gap muito grande pro meu irmão, se eu quero a minha vingança, eu tô muito lento, eu preciso dar um upgrade. E ele pensa que pra ele dar um upgrade, ele tem que largar os amigos dele, ele tem que largar a vila e ele tem que ir treinar com o inimigo, que é o Orochimaru, que chegou lá que nem o tio do carro que você não pode aceitar a balinha.
É porque é o clássico do meme também, que o irmão dele fala exatamente as palavras, te falta ódio. Então é a solução que ele vê, né? É ir pro lado do cara que tá respondendo com ódio. Ele fala, eu tenho que aprender com o melhor pra poder destruir meu irmão.
É assim que ele vê a forma de fortalecer, né?
Ao mesmo tempo em que o Sasuke tá com esse dilema de querer ir pro lado do Orochimaru e o pessoal tentando resgatar ele, que é uma outra saga que tem lutas fodas, que a gente vê lutas muito fodas do pessoal que a gente conheceu ali no exame, tem também o embate político que o Jiraiya e o Orochimaru, os dois lados, tentando recrutar a Tsunade, porque o apoio dela é essencial para essa, como força para essa guerra aí, né? Tipo assim, a gente tá tendo...
Ah, até contextualização, né? Pegar, tipo, o lance é que lá naquele momento que teve a invasão lá na vila, o Caramba 4, o ataque do Orochimaru, o Okage, que é o Sarutobi, ele morre numa tentativa de selar a habilidade do Orochimaru em poder fazer jutsus. Tipo, ele faz um jutsu absurdo lá, que ele invoca um demônio, o demônio puxa a alma do Orochimaru pra fora, assim, e aí ele consegue arrancar os braços dele, né? Inclusive, é do caralho essas lutas, essa cena, é muito foda. Também é outra luta dessas absurdas que ocorre no anime, no clássico. E aí, por conta disso, a vila tá sem Hokage, e aí quem que pode ser um próximo Hokage são os Sanins, né? Que foram pessoas que foram treinadas por ele. E aí, nesse caso, seria ou o Orochimaru ou o Jiraiya, que não quer nada com nada, né? Mas ele acaba treinando o Naruto e tudo mais, e ajudando o Naruto a se descobrir, a crescer e ficar mais forte. E a Tsunade, que tá, tipo, né, em outro canto. E aí rola esse momento aí mesmo, aí que, tipo, o Jiraiya com o Naruto vão atrás da Tsunade pra ela virar Hokage, a quinta Hokage. E o Orochimaru vai atrás dela porque ela tem jutsu de cura. E aí ele quer que ela cure ele da condição que o Sarutobi deixou ele, né? E, porra, tem luta boa pra cacete envolvendo os três aí, né?
A única coisa que eu não gosto dessa parte, sabe o que, que é? Aquele carinha que era espião, que tava desde o início, que é o que trabalha lá pro Orochimaru e tal.
O Kabuto.
Nossa, eu não odeio muito esse cara. Eu acho que, assim, não odeio o desenvolvimento dele, mas eu acho que quando você coloca todos os personagens que a gente conheceu, que a gente falou aqui de todos os times de inimigos, professores, só ele parece que é tão... Oh, gente, precisa de um cara de última hora aqui, sabe? Parece que ele não é compatível com a qualidade dos outros. Eu tenho um pouco de julgamento contra esse Kabuto aí.
Mas você fala de visual, porque eu acho o visual dele muito simplório pra importância dele.
Caraca, Caio, eu ia falar exatamente isso.
Mas sabe o que eu acho que era pra enganar? Porque no início ele é meio um repetente,
gente,
tentando
perceber,
fazer o teste,
né,
também.
Que ele era alguém, faz sentido.
É,
então,
sabe?
Isso é um negócio que eu ia chamar atenção, porque eu elogio muito o design de personagens que o Kishimoto tem no Naruto de uma forma geral, assim, sabe? Galera que manja de design de personagem sabe que tem algumas regras, assim, coisas relacionadas à psicologia de formas e cores e tudo mais. E quando a gente vê a personalidade de personagem como o Naruto e a cor da roupa dele, o cabelo dele pontiagudo, sabe? Tipo, coisas que demonstram personalidade do personagem. E isso, tipo, é replicado para todos os outros. É muito legal, e aí quando chega no Kabuto, é exatamente isso que vocês estão falando, sabe? É o que o Caio acabou de dizer. Ele é tipo, não diz nada.
Mas me enganou.
Enganou todo mundo.
Que, pra mim, ele ia morrer na segunda cena. Ele foi indo, eu falei, onde esse cara vai? E caramba!
E ele vai longe, enganou, hein? Cara. E ele vai longe.
Vai. Ele vai mesmo, cara. que eu tô no, no meio do final pro Shippuden e tá lá ainda.
Colocando tá lá ainda. Vai sobrevivendo, coitado. Percebido, acho que talvez pode ter até sido intencional mesmo, porque realmente tem aquela, esses memes que a gente vê de anime, identifica o protagonista, que é um monte de pessoa normal e um cabelo e o Yu-Gi-Oh! Maluco no meio da galera, a gente já sabe quem vai chamar a atenção, né? Esse cara, a gente não olha pra ele e ele tá movendo ali a trama sem a gente perceber, meio Game of Thrones, que a gente não sabe quem pode cometer o próximo ato importante.
Mas eu defendi, mas agora eu vou criticar, cara.
Eu gostei, agora você vai voltar.
Não, mas o Kishimoto, ele faz outras vezes. Existem outros personagens, no Shippuden principalmente, que tem um visual muito inferior para a importância. Eu não sei se são personagens que ganham importância com o tempo também. O cara vai, isso aqui, vou evoluir ele mais um pouco, mas eles começam. Porque tem um visual default ali de ninja, né? Então repara que os ninjas, por exemplo, o próprio. Haruka, esqueci agora o nome do primeiro professor do Naruto.
Hiruka.
O Hiruka, ele tem um visual default. Visual ninja padrão ali. Uhum. Eles mudam geralmente só o cabelo, botam uma cicatriz, mas é aquele visual. E os protagonistas sempre são bem diferentes, né? Tem muito personagem que vai evoluindo, mas continua ali daquele jeito. Por quê? Porque começou assim. E eu não sei muito bem por que isso acontece. Se é intencional. O do Kabuto a gente entendeu bem o motivo. Os outros eu acho que é só personagem que vai ganhando importância sem o próprio criador ter pensado nisso quando idealizou, né?
O fato da forma como o mangá é publicado, né, semanal, e ter toda essa coisa de ter feedback, entendeu, imediato do público, pode influenciar.
E você sabe como é que a Shueisha é. O negócio faz sucesso,
exatamente.
Fica, mantém. Entendeu?
Sim, faz, corre.
Esse personagem tá bom, bota ele protagonista, bota ele importante. Esse inimigo tá rendendo, bota a luta longa. A Shueisha, a editora da Shonen Jump é assim, né?
Vemos e convenhamos, né? Só o Eiichiro Oda do One Piece que mente falando que já sabe o final do negócio, que ele fala que vai durar mais 10 anos.
Pois é.
Porque a maioria desses caras é, tipo, assim, eles podem até ter um guideline, né? Tipo, onde ele quer chegar e tal, o objetivo, obviamente. Mas o decorrer disso, cara, é uma atividade que no universo ali do mangaka Tá em constante evolução, em constante conversa com o editor. A gente falou aqui no começo, né, de tipo, de várias decisões.
Rola enquete nas revistas.
Exato, tipo, tudo isso, cara, tudo isso influi na obra do cara, né?
Exatamente.
Eu coloquei que o Kai falou que o Kabuto ainda tava muito na frente, e eu tô olhando aqui, ele vai ficando bem bizarro, hein? Ele vai dar uma mudada de visual bem bizarra aqui, que eu não esperava, não.
Dá, ele muda agressivamente.
É porque ele absorve o Orochimaru, né? Quando o Orochimaru morre, né? Ele coloca um braço do Orochimaru, uma coisa assim, nele, e aí por ter essa parte genética, o Orochimaru vai se crescendo dentro do corpo dele. Isso. Ele vira um hospedeiro, né?
Isso. Orochimaru é tipo uma AIDS. Pesado.
É porque ele conseguiu o jutsu da imortalidade, né, cara? Só ele conseguiu isso. Então ele criou esse jutsu. Ele tem importância muito grande, ele não morre.
E assim, já caminhando pro final da historinha ali, né, do Naruto clássico, a gente tem essa fase aí que o Sasuke resolve ir embora, quem leva ele embora são os ninjas do som, que trabalham por Orochimaru, né, e aí a gente tem ali a fase da galera tentar...
E vale mencionar, é uma vila criada pelo Orochimaru, uma vila nova, que pouca gente conhece, então assim, eu não sei se foi criada ou se ele chegou nela... muito no início, dominou, mas ele dominou a vila toda dominada pelo Orochimaru, mas pouca gente da Vila da Folha, das outras vilas, sabendo existir. São muito novos, é uma vila nova, recente, misteriosa. Ninguém sabia muito sobre ele.
Exato. E aí, no fim das contas, descobre que é todo mundo com influência do Orochimaru. Para os planos dele, né?
Sim. É porque eles acham o Orochimaru, a maioria deles eram pessoas miseráveis.
Isso,
que ele deu
exatamente.
Um caminho, né? Então eles meio que são devotos ao Orochimaru, assim como o Kabuto. Todo mundo que segue o Orochimaru, a não ser o Sasuke, é muito devoto a ele. Ele
apareceu
um deus,
como herói, como salvador
pessoas,
de alguma forma, né? Então, assim, as pessoas têm um motivo pra se ligar com ele.
Exatamente.
E só um asterisco aqui, que você falou que aqui a gente chega no final do Naruto clássico. Sim, se a gente considerar o mangá e o Naruto Kai que eu vi, por exemplo, mas se você é do anime... Tem mais uns 100
difícil,
episódios,
né?
Aí de filler.
Exatamente.
Eu não faço
aparece
ideia.
Vila da Estrela,
não,
cara.
Então,
você viu,
então,
Caio? Esse... fillers?
Eu vi. Eu vi na primeira vez que eu assisti Naruto lá atrás, na minha adolescência.
Uhum.
Nessa. Aí eu não assisti o Shippuden, aí recentemente eu falei, agora eu vou maratonar. Uhum. Aí eu fui como você. Peguei a listinha do que era filler e fui pulando.
Ah.
Mas eu vi lá atrás, cara. Ah, é. E é ruim, é bem
então,
ruim.
Então, no são total de 220 episódios, essa saga clássica. Se tirar os fillers, a gente são uns 80 episódios ali no final, que basicamente ninguém precisa assistir. Porque é onde a história não avança.
E é por isso que eu odiava Naruto por isso.
Entendi.
Porque você tem. Porque você tem coisas muito legais, mas se você bota na balança, você tem mais episódio
merda
ruim do que bom.
Exatamente, é.
Entendeu?
É por isso então, que essa estratégia de ver Naruto cair e tal, isso é excelente, na realidade.
Ser,
tem que ser.
Tem que ser.
Ou no mínimo com a lista de filler lá, que tem uma lista online aí pra você pular.
Não, e até é mais honesto com o Naruto, entendeu? Porque você tá vendo a história que o cara contou, a história isso. que ele queria contar era essa.
E é a que tá no mangá.
Eu tô com a lista aberta aqui, do episódio 136 até o 220 é filler, saca?
É isso aí.
Tipo assim,
é
isso aí. Dá pra você ver vários outros animes. Dá
84
um
episódios
aí, saca? É muita coisa.
A maioria dos fillers são ruins porque eles não podem atrapalhar o cânone do negócio.
Uhum.
Então tem coisas que não podem acontecer. Aí você pensa, um cara que chegou até onde chegou, o Naruto aprendeu coisa pra caramba, tava já ficando bem overpower. Aí ele é colocado de novo em missões pequenas, e aí você não entende por que ele não usa o Rasengan, por que ele não faz não sei o que lá. Por que ele não usa aquilo que ele desenvolveu, entendeu? É pra poder...
Boboca, é boboca.
Alguns fillers são legais. Tem filler que explora mais o Shikamaru, que pega personagens assim um pouco largados e dão uma protagonista. Aí é legal, mas ainda não vale ser assistido, infelizmente.
Não, não vale, definitivamente.
Até porque exatamente isso que pede, que a gente elogiou tanto aqui, que sempre que a gente tá vendo lutas fodas, a gente também tá vendo a história se mover e a política do Naruto se desenvolver... Passo aqui 80 episódios que todo
nada
aquilo
acontece.
Que a gente viu de tensão não acontece, sabe? Então, assim, qual é o sentido?
Qual é a
proposta disso?
E se você assistir Naruto, como o PH fez e eu também, pulando os fillers, é um anime impecável.
É, muito bom
é um
mesmo.
Anime
o Naruto clássico não tem nenhum defeito.
É, cara, é impecável. O Shippuden tem no seu cânone coisas fracas, momentos meio chatos, sem ser filler. Mas Naruto clássico, se você pula filler, ele é adrenalina e ele é inteligente.
Exatamente.
Do início ao fim, cara.
Exatamente. Eu tô com vocês aí nessa, eu concordo. Eu, na época, inclusive, eu larguei o Naruto nessa época de... Começou os fillers, aí, sei lá, assisti 5 episódios e vi... 10 episódios e vi que o negócio não ia andar. Aí eu falei, larguei. Foi a época que eu fui pro mangá. E aí o mangá já tava, eu acho que se eu não me engano, já tava na fase, começando o Shippuden. E aí, meu irmão, aí eu já foi a época que eu larguei mão mesmo, fui direto pro mangá, li do começo, reli toda a fase clássica, e aí, tipo, já continuei dali em diante. E acompanhei até o final, até acabar. Mas, assim,
e é triste esses fillers que eles geram esse preconceito, que fazem pessoas como o Caio e eu ter adiado ver Naruto... Por muito tempo. E tem pessoas que estavam na mesma situação que a gente e ainda não viram, porque ainda estão com esse preconceito. Porque, porque junta essa imagem. Pô, o anime tem 200 episódios, metade deles não serve pra nada. Por que que eu vou ver isso?
Sabe? É isso aí. Não, e ali no finalzinho, né? Tipo, que é o finalzinho de consideração. O final do nosso coração.
O arco da recuperação do Sasuke, né? De ir atrás do Sasuke, que é o que acaba o canon dessa parte antes de ir pro Shippuden.
Exato, que nada mais é do que a galera indo atrás do Sasuke, tendo que enfrentar a galera que são os ninjas do som lá, que tem todos eles têm a maldição do Orochimaru, todos eles têm uma transformação corporal, assim, que eles viram meio demoníacos, assim, é bem maneiro, assim, eu acho do caralho. E o que culmina, né, tipo, e aí, inclusive nessa fase, que é a fase da redenção do Gaara, que a gente falou lá atrás, né, porque,
ele
tipo...
Ele aparece pra ajudar.
Ele aparece pra ajudar, tipo, aparece ele e o time dele, cara, e assim, puta, velho, é uma puta redenção, é um puta do momento. E detalhe, ele vai pra ajudar o Rock Lee também, né, tipo, que porra...
É, quem ele ajuda, né,
exato.
O cara que ele... É demais. E ele se perdoa, o Rock Lee perdoa
puta
ele.
Puta merda, cara, é bonito demais.
É legal.
É muito, muito massa.
Não, aqui a gente vê a luta do Shoji é muito foda, que a gente vê
Nossa.
Eles comendo as pílulas diferentes
Sim.
e também correndo risco de morte. A luta do Neji, a luta do Shikamaru, pelo amor de Deus, o Shikamaru, não tem como não falar desse Shikamaru e ficar excitadíssimo.
Naruto tem um negócio que é muito legal, que Dragon Ball Clássico tinha e Dragon Ball Z já ficou, tipo, eu fiquei mais forte, tipo, perdeu isso. Mas Naruto tem um negócio que o Hakusho tem, que Dragon Ball Clássico tinha, que o Hunter x Hunter usa muito, que é a estratégia na luta. Nem sempre o mais forte vai ganhar.
É isso aí.
Entendeu? Isso é muito legal, cara. Eu lembro da luta do Shikamaru com a Temari, né? Acho que foi a Temari. Que ele tava esperando o Sol mudar de posição pra ele poder usar o golpe da sombra. Ele ficou escondido. Cara, foi estratégia. Entendeu? Então, são coisas assim, muito... É estratégia o tempo inteiro. É claro que você tem também o lance do Shonen. O Naruto depois também fica overpower. Aí ele vai treinar mais... e volta. Não, no Shippuden tão muito.
Porque tem evolução, né? Porque tem evolução.
Tem, exatamente. Mas até ali tem isso, cara. Às vezes ele só pode usar o Rasengan uma vez, entendeu? Aí só pode fazer sem chakra até tal coisa. Sabe, tem um lance de estratégia, cara. Isso é muito... Isso que prende a gente na frente da tela.
Ô, Caio, na hora que você começou a falar de estratégia e de luta estratégica, eu jurei que você ia usar de exemplo o Naruto peidando no nariz do Kiba.
Sim, aí por quê? O cara tem um olfato super aguçado, deu um peidão, o cara ficou todo desnorteado, come na porrada, maluco, entendeu? É genial, cara, é genial.
Genial, até as Naruto... coisas mais bestas assim são muito, muito sacadas, sabe?
E o Naruto tem aquele lance de ter dificuldade de aprender as coisas, porque na real o chakra dele é reprimido pela raposa dentro dele. Isso. Tem uma trava, tem um selo, aquele selo atrapalha. Mas ao mesmo tempo ele tem tanto talento que ele, por exemplo, aprendeu o Kagebushin no Jutsu no início.
Isso. Que é um Jutsu avançado, né?
Jutsu avançadíssimo. E, cara, ele usa aquilo de forma genial, cara. Ele não conseguia fazer o Rasengan quando ele aprendeu o Rasengan com uma mão só. Ele precisava usar outras duas mãos pra fazer. Ele foi, usou o Jutsu dele, criou um clone que o clone ficava fazendo um movimento pra poder fazer. Cara, genial.
É do caralho.
Em vários momentos eles combinam um jutsu com outro, entendeu? Ou sejam dois jutsus do próprio cara ou um jutsu dele com o do parceiro, entendeu? Pra poder fazer as coisas. É demais, assim, é muito viciante as lutas de Naruto e isso vai até o final, cara. São muito interessantes sempre.
E uma coisa, e um momento mágico pra finalizar esse Naruto clássico aí que a gente tá falando de lutas e de evolução e transformação de poder é, o Sasuke consegue controlar mais o Sharingan, o Naruto libera um pouco da forma da pose, e o Naruto e o Sasuke lutam. Numa das lutas também mais fodas já vista na história dos animes. Aquela luta animal, na cachoeira animal, é animal. Muito foda. E assim, é a luta
e o Sasuke
que
todo sai vitorioso.
Sim, e a luta que todo mundo esperava, né? Que igual assim, no Dragon Ball fica sempre a promessa do Goku e do Vegeta, E aqui fica essa promessa também, e a gente consegue ver no final aí do arco, né? Que é muito empolgante.
Isso sem falar que é uma luta muito significativa. Inclusive, no local que ela acontece. Porque ela acontece no... Eu não lembro exatamente o nome do lugar.
É uma
lugar,
cachoeira lá. Tipo,
a cachoeira do fim, alguma coisa assim.
As estátuas então, dos dois Kages que fundaram
rivais, a
Vila da Folha, sabe?
Uhum. Que brigaram.
Exatamente, que era...
E um deles é o antepassado do Uchiha.
É, ele não é verdade, não é Kage, só o outro que foi. Mas assim, é os dois que fundaram a vila, um com o Uchiha e o outro... genial, cara, genial.
Que aí, tipo, mostrando ali que, ó, a rivalidade dali pra frente, sabe, os dois e... E é uma rivalidade assim, né? Óbvio, depois no Shippuden tem um comeback aí nessa cachoeira que é do caralho, mas enfim, não vou entrar nisso. Até porque vocês não viram isso. Agora, muito significativo isso na relação dos dois personagens, sabe? Porque marca, tipo, é o lance do... Inclusive o próprio Sasuke chega a falar, né, pro Naruto que, tipo, eu não tô indo embora porque você é meu inimigo, porque eu não gosto de você. Tipo, eu tô indo embora porque você é meu amigo, só que a sua amizade tá me travando de evoluir.
Ele consegue sobrepujar o Naruto, mas ele poupa o Naruto. E o Naruto, exato, sentindo isso, jura, e vai ser a tônica de todo o Naruto Shippuden, ir atrás e trazer de volta o amigo dele. Libertar ele dessa escravidão da vingança. E essa é a tônica de toda a próxima temporada, da próxima série, entendeu? Porque todo mundo, depois na série, dando um pulo no Shippuden aí, meio que começa a demonizar o Sasuke. Ele começa a ver ele como um traidor. E o Naruto até o final...
É porque ele vira um vilão, né? Ele vira meio que um vilão depois.
O Naruto, junto com a Sakura e o Kakashi, que eram o time dele ali, continuam acreditando até o final que o Morgan. É demais, demais, meu amor.
Esse é o rolê do Naruto, né? Sempre acreditar na amizade. Ele acredita no Gaara, acredita no Sasuke. Depois, quando começa o Shippuden, ele tá lá pra buscar o Gaara de novo e vai toda essa. Ainda não vi muito do Shippuden, né? Mas é o valor principal do Naruto que move, que faz a gente se emocionar com ele nesse sentido do valor de herói do Shonen é da amizade.
Mas você sabe que a amizade é um dos lemas da Shonen?
É, sim. Você até teve, você falou da
Shonen
das três.
Em si, o formato de esforço e vitória. A amizade é se esforçar e sempre vencer no final. Só que Cavaleiros a gente vê muito isso, mas por exemplo, Dragon Ball,
né, Cavaleiros
nos cagou pra isso. É. Cagou total, é só porrada, entendeu? O Naruto ainda consegue sobrepujar o Cavaleiros nesse quesito da amizade, cara. A amizade é a tônica do anime inteiro. E, cara, a amizade que não só o Sasuke e o Naruto têm, mas, por exemplo, se você reparar, o único coleguinha que falava com o Naruto na infância era o Shikamaru. E eles são amigos. Tem vários momentos de muita amizade dos dois. Entendeu? O Naruto e o Shikamaru se mostram muito amigos em vários momentos. Em vários momentos eles dão a vida uns pelos outros. É muito bonito, é muito lindo.
A diferença que a gente vê que você falou que o Naruto sobrepuja o Cavaleiros no quesito da amizade. O Cavaleiros, primeiro que esse conceito da amizade ele tá espalhado entre eles.
Uhum.
E eles, assim, eles são, no fim das contas, eles são funcionários de uma mesma empresa, né? Os cinco estão ali, os cinco têm uma mesma função. E aí a amizade ajuda eles a cumprir essa missão. Enquanto o Naruto, ele às vezes usa a amizade para ir contra o que a missão pede, para ir contra o que a galera tá acreditando. Como a gente falou, todo mundo começa a ver o Sasuke como vilão. O Naruto acredita até o fim, apesar de não ser só o Naruto, né? O Kakashi e a Sakura também. Mas o Naruto, ele não abre mão desse valor nunca. E por isso ele é identificável e por isso é... Naruto é ícone dos animes aí até hoje.
E por que também? Porque o Naruto viveu o que o Sasuke viveu. Ele também não tinha família. Ele também era um solitário. Então essa identificação, saca? É lindo, é muito bonito.
Tudo que o Naruto queria era ter amigos, né?
Sim.
A hora que ele vê a possibilidade de ter um, ele tem que lutar até o fim. Né?
Caraca, bicho, isso é bonito pra
é
caralho.
É demais, cara.
Isso, né?
É demais.
Terminou o podcast com uma lagriminha escorrendo aí.
Cara, pois é. Não, e assim, eu vou te falar que... Acho que a gente fechou realmente, assim, falamos basicamente, praticamente, da história inteira, assim, do Naruto clássico. É, e fechou muito bem, assim, porque eu acho que isso condensa muito bem tudo que é essa história, né? É, como a gente falou, toda a evolução desses personagens que... É, tá muito claro aqui pra nós três, né? Os personagens são o grande trunfo, assim, o que é de melhor nessa série, assim, do Naruto. É, a evolução de todos eles e os laços que eles criam, como eles se fortalecem, sabe? Tipo, é um shonen, tem porrada, a luta tá ali, a luta é muito legal, muito bem animada, várias lutas iradas, mas tipo, é todo esse contexto, é todo o mundo, o universo, os personagens, cara, é tudo isso que torna o anime tão rico, assim, que me faz gostar demais da série.
Ô Pedro, é uma história sobre pessoas... O background isso. É só um detalhe. O universo ninja é só um detalhe.
Exato.
O foco são as relações.
É isso aí. É isso aí.
É, assim, é exatamente. São pessoas são pessoas se desenvolvendo. E elas estão desenvolvendo num universo que é coerente e que as lutas são encaixadas nesse universo de forma coerente também. Então a gente não está só vendo personagens legais em lutas legais. A gente está vendo personagens legais em lutas legais que movem uma história legal. Então, assim. Os três pilares, eles estão se sustentando e por isso que o Naruto clássico vem acompanhado do nome clássico à toa, né? É isso.
É isso aí. Vamos encaminhando pro final aqui. Querem fazer alguma consideração ainda sobre o anime? Ou o mangá?
Deem mais uma chance pra Naruto. Busquem essas listas na internet que mostram os fillers. É, o próprio Wikipedia, Guia de Episódios Naruto. Cada episódio tá do lado dizendo se é filler ou se não é. Assiste só o que for canon mesmo e vocês vão ter uma experiência muito melhor. Vocês vão realmente ver uma coisa enxuta e extremamente divertida do início ao fim.
Assina embaixo.
É, e quem quiser também ter acesso ao... Quem quiser ter acesso ao mangá... O mangá, ele foi publicado aqui no Brasil pela Panini. É, já teve duas publicações diferentes do mangá completo, que são 72 volumes... Um deles uma versão Tankobon padrão, o outro uma versão Pocket, que eu nunca vou entender porque que lançaram nesse formato. E agora está sendo lançado ainda, já está na edição 50, que é uma versão chamada Naruto Gold, que tem uma capa melhor trabalhadinha, um papel diferenciado e tudo mais. Não influi tanto no preço, assim, não é um mangá muito mais caro. Mas assim, tem três publicações, usando uma delas em andamento, que, tipo, quem quiser ter oportunidade, é fácil de encontrar, dá pra comprar na Amazon, em sebo já tem pra vender sempre muito dessas as edições anteriores. Então, pra galera que curte aí o papelzinho, o mangá, vale a pena também. Eu ainda mais, tipo, eu fui leitor do mangá o tempo inteiro, a série inteira. Recomendo também o mangá, além do anime aí, da forma como a gente combinou aí. Pula no filler.
E lembrando que o anime tem na Netflix também, né? É tão difícil consumir Naruto
é
assim,
isso
né?
Aí, então, assim, é isso aí.
Tem até um pedacinho do Shippuden. Tem o clássico, mas um pedacinho do Shippuden lá.
Então, assim, pega um desses guias. Na verdade, acho que não tem fillers pra pular. Não lembro se tem fillers assim, no meio da história. Eu lembro que os fillers estão no final. Mas, assim, olha qualquer um de guia, qualquer guia. Vai te ajudar e você vai conseguir consumir uma história bem foda, que eu achei que a gente se empolgou bem mais do que eu achei que a gente ia se empolgar, mostrando que Naruto realmente é bem foda.
Eu tenho mais um comentário pra fazer também. Pessoal, que a gente deu um resumão mesmo, hein? Se você pensou, eu ouvi o podcast, já peguei... Não, a gente não aprofundou em... A gente não aprofundou no Jiraiya, ninguém. Vocês vão assistindo, são muitas camadas, tá? Fiquem tranquilos, a gente não entregou nada aqui que vai atrapalhar a história.
Nossa, nada.
A gente só quis mostrar o pingo, a ponta do iceberg da empolgação e da complexidade que tem toda essa história, né? Essa é a verdade.
Tanto que tem a ser explorado de cada um dos clãs aí, todas as relações entre os países, entre as vilas.
Puta merda,
não,
isso é verdade.
Se você chegou até aqui nesse programa e não, deu mais confiança pra gente que pro anime, reveja aí pra o anime merece, né?
É isso aí. Bom, vamos caminhando pro final aqui do nosso podcast, né? Tipo, cara, o papo rendeu pra caralho. E assim, não tinha como dar errado, eu sabia. Chamando Caio Hansen e PH aqui, eu sabia que o papo ia ser foda, ia render. E Naruto, bicho, sempre empolga. Então eu queria agradecer imensamente a presença dos dois. Então eu queria deixar agora... um espacinho aí, né, pro jabá de vocês, meus amigos. Pode começar, Caio.
Cara, quem quiser ouvir sobre animes também, né, nostálgicos e TV das antigas, e também sobre videogames antigos, é só ir lá nos meus dois podcasts, o TV de Tubo e o Jogo Velho. Joga aí no seu agregador favorito ou entre jogovelho.com.br. Lá você vai ver todo o conteúdo. E também a gente tem revista, tem canal no YouTube, tem um monte de coisas lá. Então é mais fácil ir lá em jogovelho.com.br, vocês vão achar o caminho pra tudo. E, pô, brigadão pelo convite, foi muito divertido mesmo gravar aqui Naruto. Virei naruteiro, cara, virei naruteiro, não tem vergonha não.
Colocou
não
a bandana, vergonha, cadê não. A bandana?
Doido pra comprar uma bandana, cara, tô maluco pra comprar a bandana.
Não, não, pera
aí. Eu vou usar na rua.
Inclusive...
Eu vou trabalhar de bandana, vou usar na rua.
Antes do jabá do PH aí, qual bandana de qual vila? Caio e PH.
Ih, cara...
Pô, a minha eu vou de folha mesmo, Eu vou no tradicional.
Eu vou de folha também, cara.
Eu fico entre folha e areia.
Não, eu vou de folha. Clima muito seco, não gosto não. Eu gosto mais de verde.
Eu adoro calor, adoro calor. E aí, PH, manda aí teu jabá.
Cara, eu tô com um podcast recente aí, PHadoria. O meu podcast, faço ensaios curtinhos ali, 20, 30 minutos, expandindo as viagens que a gente tem depois de ver algumas coisas. Inclusive, já tô pensando em fazer algum aí, expandindo essas relações de Naruto e esses símbolos de cada time. Vamos ver se eu faço. Meu último episódio foi sobre animes, que quem tá ouvindo aqui gosta, né? Então procura aí PHadoria no Spotify, no Instagram, no Twitter. Vocês vão me achar lá.
Bom, tanto o link dos podcasts do Caio quanto o link do podcast do PH vão estar na descrição desse podcast. E eu queria agradecer imensamente a sua audiência. Deixa os comentários aí embaixo pra gente conversar um pouquinho. Que se vocês já assistiram Naruto, o que vocês acharam dos nossos comentários, quais são os seus personagens favoritos, o que mais chamou a atenção de vocês no anime. E se você não conhece também, comenta aí, diz o que você achou. Feedback é sempre muito importante para o nosso crescimento aí, do podcast, do nosso conteúdo. E a gente se vê no próximo programa. Até a próxima!
Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.